Oi, eu sou Vitor Lacombe.
E eu sou Laila Mowallen.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é quinta-feira, dia 2 de setembro de 2021.
Renan Bolsonaro abriu empresa com a ajuda de lobista da Precisa Medicamentos, investigada pela CPI.
UTIs para Covid têm ocupação abaixo de 50% em 19 capitais.
E ocorrência de eventos climáticos extremos se multiplicou por 5 nos últimos 50 anos.
A empresa de Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente da República, foi aberta com a ajuda do lobista Marconi Albernaz de Faria, que é apontado pela CPI da Covid como um dos intermediários da Precisa Medicamentos. É o que mostram conversas de WhatsApp entre o lobista e o filho mais novo do presidente. O material foi enviado aos senadores pelo Ministério Público Federal do Pará quando procuradores souberam que o nome de Marconi tinha sido citado na apuração sobre a Precisa. O sigilo do lobista foi quebrado a pedido do MP em outra investigação. A Precisa Medicamentos é investigada pelos parlamentares por suspeitas de irregularidades na negociação para a compra da vacina indiana Covaxin pelo governo federal. Depois das denúncias, o Ministério da Saúde suspendeu o contrato com a empresa. Jair Renan e o lobista começaram a falar sobre a abertura de uma empresa em setembro de 2020, quando Marconi enviou uma mensagem se oferecendo para resolver questões dos contratos do filho do presidente junto com uma pessoa chamada William. William de Araújo Falcomer dos Santos é o advogado que representa Marconi na CPI. Jair Renan concordou e disse que precisava registrar uma marca e abrir uma empresa como microempreendedor individual. Depois, os diálogos mostram o lobista, o filho do presidente e o advogado se articulando para marcar uma reunião. Em 11 de outubro, Marconi manda uma mensagem para William e confirma que encontrou Jair Renan. O telefone registrado como sendo da empresa do filho do presidente é o mesmo do escritório de William. Nenhum dos envolvidos respondeu às tentativas de contato da Folha. Frederico Wassef, que defende o filho do presidente, diz que Jair Renan não tem nenhuma relação com William e que o advogado só ajudou Renan com orientações verbais. Segundo ele, o filho de Bolsonaro colocou o número do escritório do advogado no cadastro da empresa por ser uma pessoa pública. A empresa Bolsonaro Júnior Eventos é investigada pela Polícia Federal por suspeita de tráfico de influência.
19 capitais brasileiras estão com mais da metade dos leitos de UTI para Covid-19 vazios nos hospitais da rede pública. É o que mostra um levantamento da Folha com as secretarias de saúde de todas as capitais. O cenário é o melhor desde o pico inicial da pandemia, ainda no primeiro semestre de 2020. A queda na ocupação das UTIs acontece no momento em que a vacinação avança no país. Até a última terça-feira, quase 2/3 da população tinham recebido ao menos uma dose e quase 30% tinham completado a imunização. Ontem, foram registradas 703 mortes pela doença no país. Entre as 19 capitais que estão com índices de ocupação inferiores a 50%, em 8 esse índice chegou a menos de 30%. Vitória, Natal, Salvador, Florianópolis, Maceió, Macapá, João Pessoa e Rio Branco. Em São Paulo, 36% das vagas de UTI estão ocupadas. Desde ontem, parte dos leitos destinados ao tratamento da Covid passou a ser revertida para outras doenças. Com a queda nas internações, muitas capitais têm desativado leitos nas últimas semanas, mas algumas ainda têm índices preocupantes, principalmente com o avanço da variante Delta. É o caso do Rio de Janeiro, que está com 96% das vagas ocupadas. Na capital fluminense, a Delta já corresponde a quase todas as amostras analisadas. Em outras 7 capitais, os índices também subiram. Além do Rio, o cenário é preocupante em cidades como Curitiba, que teve aumento de cerca de 30% no número de casos no último mês.
E a ocorrência de eventos climáticos extremos se multiplicou por 5 nos últimos 50 anos. É o que mostra um relatório publicado ontem pela Organização Meteorológica Mundial, o braço das Nações Unidas para questões do clima. O estudo contabilizou mais de 11 mil eventos, como secas, enchentes, deslizamentos de terra, tempestades e incêndios de 1970 a 2019. Mas, enquanto nos anos 70 aconteceram 722 desses fenômenos, na década de 2000 o número foi para 3.536 e, na seguinte, 3.165, um aumento de 5 vezes. Em decorrência desses eventos climáticos extremos, mais de 2 milhões de pessoas morreram e houve um prejuízo econômico de mais de US$ 3.400 bilhões. É como se, pelos últimos 50 anos, 115 pessoas tenham morrido por dia e US$ 200 milhões de prejuízo tenham sido gerados diariamente por causa de desastres naturais. Os principais desastres registrados foram inundações, seguidas por tempestades tropicais. As mortes estão concentradas nos países em desenvolvimento, onde 91% delas aconteceram. No mundo, o continente asiático foi o mais atingido pelos desastres. Na América do Sul, o Brasil é o líder, em parte pela extensão territorial do país. Desde 1970, foram 193 eventos extremos, uma média de 4 por ano. No Brasil, foi registrado o desastre mais caro da América do Sul, a seca que aconteceu no Sudeste em 2014. Segundo o relatório, esse evento acumulou perdas de mais de 5 bilhões de dólares.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito.
A produção é de Ângela Boldrini e a edição de som é da Natália Silva.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais!
Até!